Vamos falar agora de dois temas. Um deles é o exame da ordem. Interessa muito àqueles que querem fazer o curso de Direito, alguns que estão formados, fizeram o exame, concordam com o exame, consideram ele um fator de qualidade importante, outros criticam, dizem que não. Chama até de reserva de mercado. E um outro fator é o papel do advogado na sociedade. Para a escolha de um curso de Direito, o advogado é valorizado? Qual é a remuneração que o advogado tem? É justa? Nós estamos valorizando os advogados de boa qualidade? Para falar sobre esses dois temas, eu tenho aqui comigo o presidente da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil em Maringá, Ayrton Molina. Doutor Ayrton, boa tarde.
Boa tarde, Chilso, boa tarde aos ouvintes da CBN.
Bom, vamos começar então pelo nosso primeiro tema. Existe um projeto no Congresso Nacional para tentar fazer com quem fez a primeira fase do exame da ordem. Passou, não passou na segunda. Quando for fazer de novo o exame, não precisa fazer a primeira fase, só vai para a segunda. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Tem mudanças, tem posicionamentos em relação a esse tipo de proposta por parte da Ordem dos Advogados do Brasil?
Gilson, na verdade, no Congresso Nacional não há um projeto nesse sentido. O que havia era um estudo dentro da própria OAB, dentro do Conselho Federal, e que ontem foi resolvido. Embora a minha posição pessoal fosse no sentido de que a Ordem dos Advogados devesse continuar a avaliar de forma integral, através das duas provas do exame, o Conselho Federal ontem procedeu a uma mudança significativa no provimento de que trata do exame de ordem. Ele decidiu, por unanimidade, que o candidato aprovado na primeira fase do exame e reprovado na segunda, poderá, no exame subsequente, realizar apenas a prova que ele foi reprovado no exame anterior. Que, na verdade, a segunda prova, neste caso, seria a prova prática.
Então, significa que não se perde uma avaliação quando se passa da primeira fase. Então, para muitas pessoas, vai ser um benefício.
Olha, não há dúvida de que essa alteração do Conselho Federal vai beneficiar um grande número de bacharéis e acadêmicos que não lograram êxito na segunda fase do exame.
Doutor Ayrton, agora eu vou falar de um segundo tema. Quando se fala em passar em um vestibular para fazer o curso de Direito, se fala da atuação do profissional no mercado de trabalho, tem também o papel do advogado na sociedade. E aí tem a questão do valor do advogado como profissional. Os processos no Brasil, se usa muita justiça, se recorre muita justiça, o advogado acaba tendo um papel importante. O advogado hoje é valorizado? Qual o principal problema do advogado ter o reconhecimento, através mesmo da remuneração do seu trabalho?
Wilson, eu vou falar sim da valorização profissional, mas antes eu só gostaria de fazer mais um esclarecimento no tocante ao tema exame de ordem. Eu quero deixar claro que esse aproveitamento da aprovação na primeira fase de um exame, ele só poderá ser aproveitado pelo candidato num exame subsequente, se ele for reprovado posteriormente, novamente na segunda fase. Num outro que ele vier a realizar, ele terá também que fazer novamente as duas fases. Voltando agora ao tema valorização profissional, é um assunto de grande relevância para a nossa classe e também próprio à consolidação da cidadania. Eu entendo que valorizar o advogado vai desde o respeito às suas prerrogativas, que nada mais é do que o respeito por parte das autoridades ao exercício profissional, garantido a um advogado o direito de atuar com liberdade e independência na defesa do direito do seu cliente, até a garantia de uma remuneração justa. Nós sabemos que a dignidade de um profissional, seja ele de que área for, justo, passa necessariamente por uma remuneração.
Agora, existe...
No caso...
Pode falar, pode terminar, doutor.
Sim, Gilson. Eu estaria complementando a minha posição. Uhum. No caso dos advogados, principalmente os jovens advogados que estão iniciando a sua carreira, com certeza eles não buscam, a priori, a formação de grandes patrimônios e formação de riqueza, até porque sabem que isso é impossível, guardados, é lógico, as raras exceções, frutos da sorte. Pelo contato que eu tenho tido com os colegas, Wilson, eu percebo que eles imaginam e almejam que a advocacia lhe proporcione apenas uma vida digna, já que a sua família possui as mesmas demandas da família de um juiz.
Agora, quando se fala da atuação do advogado, está falando da valorização e da necessidade de se ter o reconhecimento profissional, mas também tem aquela, pelo que o senhor colocou, a preocupação de não considerar que a carreira do advogado vai ser sucesso garantido, sucesso imediato. E no Brasil nós temos advogados que têm qualificação, que se aprimoram, têm um aperfeiçoamento profissional, e é claro que o peso desse advogado no seu trabalho é maior. Tem alguns advogados que se formam, começam a atuar sua vida no mercado, começam a atuar cedo no mercado, mas não têm o mesmo peso, a mesma qualificação. A eficiência dos dois é muito diferente. Isso, às vezes, para a população que necessita de advogado, tem pesos diferentes. Como é que uma população, uma pessoa que não tem recurso, pode recorrer a um bom advogado, ter os seus direitos garantidos, quando ela, às vezes, não tem condições econômicas de poder contratar um bom profissional, um profissional que tem eficiência?
Esse é um assunto que a gente vai tratar e já também da inoperância do Estado. O acesso à justiça é obrigação do Estado, mas infelizmente isso daí é sempre delegado ao advogado. Nem todo advogado que nós temos em nossos quadros, ele tem, por exemplo, uma clientela que lhe proporcione condições de remunerá-lo à altura do seu trabalho. E a maioria dos advogados é uma maioria de advogados que possuem alta capacidade jurídica, mas mesmo assim, em razão do número de advogados que nós temos no mercado, somente aqueles mais antigos e de renome têm a preferência de muitos clientes e sejam eles também detentores das grandes causas. Mas isso é um número insignificante. A maioria dos advogados, como nós já estamos tratando, trabalha com baixa remuneração. E muitas vezes apenas por honorários de sucumbência, que são justamente esses honorários que são fixados pelos juízes devidos ao advogado vencedor da ação. Então, muitas vezes, a parte, quando procura um advogado, ela não sairá do seu escritório sem ter atendimento pelo simples fato dela não ter condições de pagar. Esse advogado atender, como nós atendemos, e muitas vezes gratuito, aliás, esse atendimento gratuito é próprio da advocacia. São raras as profissões que fazem isso. E é aqui, nesse momento, que eu acredito que reside um dos grandes problemas da nossa profissão. Quando se trabalha em troca dos honorários de sucumbência. Eu digo isso porque, Gilson, há um número significativo de juízes que fixam honorários tão baixos que mais parece uma humilhação. Eles tratam o advogado com indiferença quando da fixação de honorários de sucumbência, como se a advocacia fosse equiparada assim, a uma subocupação mal remunerada.
Agora, eles também não são advogados? O juiz também não fez um curso de direito? Ele também não atuou? Muitos deles, inclusive, antes de virarem juízes, não atuaram como advogados? Como é que eles fazem isso com a própria profissão deles?
Veja bem, Gilson. Eu sempre que tenho oportunidade de falar para os juízes, eu sempre digo a eles que da mesma forma que eles, para ingressarem na magistratura, eles passaram pela OAB e sentiram as agruras do advogado, eles terão esse caminho de volta. Eles retornarão à advocacia. Geralmente eles se aposentam e voltam a advogar. Então eu sempre digo a eles o seguinte: por favor, senhor juiz, o senhor não espere o retorno para verificar o mal que estão fazendo à advocacia, ao advogado, fixando honorários tão aviltantes como o que estão sendo praticados hoje em dia.
Doutor Ayrton Molina, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Gilson, muito obrigado pela oportunidade e estamos aqui à disposição da CBN, à sua disposição.
Conversei com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de Maringá, e ele falou algo importante, hein? Agora, segundo o Conselho Federal, existe a possibilidade de quem fizer o concurso, o exame da ordem, passar na primeira fase, não passar na segunda, na prova subsequente, na sequência, ele não precisa fazer a primeira fase, ele vai fazer só a prova da segunda fase. Mas só na prova da sequência. Se ele reprovou na segunda fase numa prova, ele pode fazer na próxima somente a segunda fase. Se ele for fazer na terceira vez, não, aí ele vai ter que fazer tudo de novo.